Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você já alguma vez teve alguma oportunidade, por exemplo, ir a um local para fazer tiro-alvos e apontar e tentar acertar na murcha ali no centro do alvo? Queridos irmãos, para uma pessoa fazer isso, tem que prestar atenção, focar e pôr o que vai usar na direção correta, seja o que for. Se for um arco, ou se for, seja um género de desporto, ou mesmo que você esteja, por exemplo, a jogar futebol, para você ter que pôr a bola no golo, você tem que apontar. Sim, é preciso ter experiência. Algumas pessoas com muita experiência fazem aquilo praticamente como se tivessem os olhos fechados. Mas é preciso ter sempre uma boa, bom senso de direção e de ter uma visão de onde está o golo, onde está a meta, onde está o alvo. Isso tem que estar sem ser bem visualizado. Aí está uma analogia espiritual, queridos irmãos. Nós precisamos de ter uma visão de qual é o nosso golo na nossa vida. A Igreja de Deus Unida formou uma visão para a Igreja. Eu vou ler o que é esta visão. A visão é ser uma Igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustada e ligada pelo que cada membro fornece, com todos operando a sua parte e crescendo em amor, para cumprir o grande propósito de Deus para a humanidade, trazendo muitos filhos à glória. E isso foi desenvolvido de escrituras como Efésios 4:16 e Hebreus 2:10. Queridos irmãos, nós individualmente devemos ter uma visão também. Ora, de acordo com esta visão, a nossa visão deve ser uma de estarmos a trabalhar com outros irmãos e estarmos bem focados na nossa parte, na nossa responsabilidade, no corpo de Cristo. Porque, ao fim de contas, a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. A nossa responsabilidade no corpo de Cristo, que é crescendo em amor um pelo outro e cumprir, assim, o grande propósito de Deus para a humanidade, que é de trazer muitos filhos à glória. Queridos irmãos, o plano de Deus, o grande propósito de Deus para a humanidade é bem descrito ou descrevido pelos dias santos de Deus. Os dias santos de Deus são baseados à volta de três estações de peregrinação. Estação ao início da primavera, isto é, na área de Israel. Depois, ao fim da primavera, uma segunda estação. E uma terceira, que é ao fim do verão, ao início do outono, que estas três estações estão ligadas a plantações. É quando apanharem e receberem os resultados das plantações e terem estes frutos. A primeira é do tempo da cevada. O segundo, que durante a primeira peregrinação, que é à volta da colheita da cevada, essa peregrinação representa com o período da primeira vinda de Cristo. Depois tem a segunda peregrinação, que é para a festa de Pentecostes, que representa a vinda do Espírito Santo, quando Deus deu o Espírito Santo à Igreja. E depois a terceira peregrinação, que é ao fim do verão, ao início do outono, que é a grande colheita ao fim do verão, das plantações do verão inteiro, que é a grande colheita, que tem o significado da segunda vinda de Cristo e a grande colheita que acontecerá das pessoas depois da vinda de Cristo. E por isso vemos que os dias santos de Deus e as festas santas de Deus são ajustadas, são alinhadas, seria uma melhor palavra, são alinhadas às colheitas porque têm um significado espiritual. Ora, Deus nos dá, por isso, estes exemplos espirituais. E a primeira estação, que é a vinda de Cristo, e a segunda estação, que é o dia de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, essas já foram cumpridas. Agora estamos à espera da terceira estação, ou, digamos assim, estação de férias dos dias santos, que representa ao fim do ano, do verão, ao início do outono, como eu disse, na área de Israel, que é à volta de setembro, outubro, que é o que estamos agora à borda, quando vocês estão a ouvir este sermão. Estamos a ouvir este sermão ao fim de setembro. E ao fim de setembro, início de outubro, vemos estas festas do fim do ano. E, por isso, vemos, quando olhamos para a Bíblia, vemos que antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, Jesus Cristo, a população estava à espera da vinda do Messias. Sim, a população estava à espera. E também sabem que antes da vinda do Espírito Santo, Jesus Cristo disse aos apóstolos para esperarem pela promessa do Pai, que seria então a dávida do Espírito Santo a eles. E hoje em dia, o mundo, de maneira geral, sim, está à espera da segunda vinda de Cristo. Isto é, estamos na estação desse período da vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está perto. E por isso, hoje, queridos irmãos, eu quero abordar alguns pontos que podemos ou que devemos usar para vigiar nos dias adiantes, para não sermos pegos de surpresa quando Jesus Cristo vier. Porquê que isso é importante? Porquê que isso é importante? Irmãos, é importante porque se eu não fizer as coisas corretas, vigiando e vivendo da maneira correta, para me preparar para a vinda de Cristo, para estar pronto à vinda de Cristo, para poder, então, cumprir o grande propósito de Deus para a humanidade, através de mim e através de nós. Se você e eu não fizermos as coisas corretas para estarmos prontos, se nós nos escudarmos, se nós não tomarmos isto como um assunto sério, seríssimo, então é possível que você não esteja, ou que eu não esteja, se não tomar isto como assunto muito sério, pode ser que não esteja na primeira ressurreição. Ou, noutras palavras, pode ser que você não seja parte da noiva que se vai casar com Cristo durante as bodas do Cordeiro. Sim, você pode ter todos os estudos teóricos acerca de profecias e quando é e o que não é e o que isto, quando é. Mas se você não está a pôr o que precisa de pôr em prática, esse conhecimento intelectual é em vão. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em Mateus 25. Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Vejam aqui em Mateus 25. E diz assim, quando... Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou a palavra grega é moros, quer dizer que não eram, que eram assim tolas, digamos assim, que eram insensatas. E as outras 5 eram prudentes, isto é, eram sábias. As nécias ou insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, porque não tinham feito o que deviam ter feito para estarem prontas. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Está claro, o azeite aqui é simbólico do Espírito Santo de Deus. Estavam perto de Deus, estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Tardando o noivo, todas tomaram sono, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. O momento chegou, é agora. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, isto é, as que não se tinham preparado ou vigiado como deviam de ter preparado ou vigiado, disseram às outras, isto é, às insensatas, disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Sim, porque depois não vai haver nem suficiente para nós nem para vocês. Por isso, vão e comprem mais. E então foram comprar, e enquanto foram isso, apareceu o noivo, e então foram para as bodas e fechou-se a porta. Depois as outras vieram, e ele disse: verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos, você e eu não sabemos o dia e a hora. Ponto final. E é fácil pessoas terem, como eu disse, grande interesse em profecia e terem esta, digamos assim, uma arrogância intelectual. Olha, eu sei que aqui isto quer dizer na profecia, que aquilo quer dizer. Mas, queridos irmãos, precisamos ter uma atitude correta acerca da profecia. Precisamos de ter uma atitude correta acerca da profecia. Deixe-me ler em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Queridos irmãos, aí vê-se que há consequências da maneira que vivemos a nossa vida. Se de facto fazemos o que Deus diz para nós fazermos, obedecemos às leis de Deus e agradamos a Deus na nossa vida, vamos receber bênçãos. Mas se não, veja aqui no versículo 15. Será, porém, se não dares ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Há consequências. Há consequências. E Deus quer que as pessoas se arrependam e que façam o que é correto. Veja, por exemplo, no capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 a 3. Quando, pois, estas coisas vierem sobre ti, a benção e a maldição que pus diante de ti. Porquê? bênção por obedeceres, maldição por não obedeceres. Se te recordares delas entre todas as nações para onde eu te lançar, o Senhor teu Deus, sim, vocês estão no Brasil, estão em Angola, estão em Portugal, estejam onde vocês estejam. E tornares ao Senhor. E se te arrependeres? E se de facto arrependeres e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, mudará a tua sorte. Mudará a tua sorte. Sim, não é sorte. É uma consequência. Uma consequência. E se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deus quer que você se arrependa. E Deus diz que Ele se compadecerá. Vai ter compaixão de você. E por isso é que diz um bocadinho mais adiante, no versículo 15, do mesmo capítulo, Deuteronômio 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. E não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem e hoje e amanhã. Obedecemos bênçãos. Não obedecemos maldições. Veja no versículo 19. Os céus e a terra tomam. Hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, os teus filhos, a tua família. Escolhe a vida, para que sejas abençoado, para que tenhas uma vida longa. Deus quer que você se arrependa, que eu me arrependa, para que Ele possa dar compaixão a nós. Vejam, por exemplo, a situação do Jonas. Lembra-se a profecia do Jonas? Que ele não queria ir dar a profecia a Nínive. Porquê? Porque pensava que eles se iam arrepender. E eles, de facto, se arrependeram. E por isso, então, a maldição não aconteceu. E o Jonas ficou todo triste. Olha, um profeta falso. Queridos irmãos, as profecias podem falhar se você se arrepender. Por isso, nós precisamos de suspirar e gemer quando vemos estas coisas que estão a acontecer à volta do mundo, porque o mundo hoje em dia está a trazer a si próprio os seus problemas. Como diz em Ezequiel 9, versículo 4, precisamos de suspirar e gemer. Vejam, por exemplo, Daniel. Daniel viveu em tempos muito difíceis. E muito provavelmente ele era um eunuco. E por isso vemos que ele nunca se casou, ele que nunca teve filhos. Ele foi levado como prisioneiro para a Babilónia. A Babilónia foi o primeiro reino mundial depois da queda de Judá. Sim, houve reinos mundiais antes, mas depois da queda de Judá, foi o primeiro reino mundial. Então Deus revelou ao rei e Daniel interpretou, mas Deus revelou o reino, o período do reino, dos reinos gentios, até à vinda de Cristo. Este é um ponto muito importante entendermos. Em Daniel 2, vemos aí os reinos gentios, uma descrição dos principais reinos gentios que afetam Israel e a história desses reinos gentios. E por isso vemos aí em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vê-se aqui que, por exemplo, começando no versículo 31, diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, porque ele teve esta visão, desta estátua. E então Daniel disse: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aqui vê-se uma sucessão de quatro reinos. Um era a cabeça de ouro fino, depois um de prata, depois de bronze, e depois de ferro, culminando com ferro, com barro. Aqui vê-se reis gentios. E depois ele deu a interpretação, começando no versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus, o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a vitória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E vemos a interpretação explicada aqui, que são estes quatro reinos. O primeiro é este da Babilónia, dos caldeus, depois o de que representa a prata, o peito e os braços, que era o reino de Medo-Persa, e depois o terceiro, que representa o ventre e os quadris de bronze, que era a Grécia. E vemos assim estes quatro reinos, e o quarto, vê-se aqui no versículo 40, diz: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, isto é, dos dedos dos pés, em parte barro e de oleiro, em parte ferro, será esse um reino dividido. Essa última parte vai ser um reino dividido. E aqui vê-se que o primeiro reino, como disse, era a Babilónia, o segundo o Medo-Persa, o terceiro era a Grécia e o quarto era o Império Romano. Era o Império Romano. E depois diz que este Império Romano vai continuar até chegar a um ponto em que vai ser misturado de ferro e de oleiro, de barro de oleiro, barro de oleiro. E depois, nos dias desses reis, diz aqui no versículo 44, o Deus do céu sustentará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, que é esta pedra que diz ali no versículo 34, que é esta pedra que é Jesus Cristo, que vai destruir este reino final dos dedos dos pés, e que este reino vai cair toda a estátua, porque é tudo parte de uma continuação deste reino que vive, que tem vivido e tem continuado nessa área, nessa região, e que tem afetado o povo israelita e judaico. Por isso vemos que aqui um ponto muito importante acerca desta estátua de Daniel 2. Esta estátua de Daniel 2 é uma boa chave, é uma chave vital, porque dá um panorama geral do reino dos gentios desde a destruição de Judá, quando Daniel foi para a Babilónia, até à segunda vinda de Cristo. Por isso dá esta perspectiva, este panorama dos reinos gentios, desde a destruição de Judá, lá para o ano 580 e tal antes de Cristo, ou 560 e tal, à volta disso, até quando Cristo vier. Por um período de quase 2500 anos, ou coisa assim. Queridos irmãos, este simbolismo, esta visão da imagem, da estátua, é importante para termos esta perspectiva, este panorama das profecias destes reinos gentios. E por isso vemos que este quarto reino de Daniel 2 representa o Império Romano. E isto é um paralelo ao Daniel 7, porque em Daniel 7 vê-se a descrição de bestas, e a quarta besta de Daniel 7, é também o Império Romano. Daniel 7, vamos lá ver então Daniel 7, fala de quatro bestas. No versículo 4, fala acerca do leão, que era a primeira. Depois, no versículo 5, fala acerca de um urso, que é o segundo. E o leão, o primeiro, que representa a Babilónia. O segundo, que representa a Médio-Persa, que é este urso. O terceiro, versículo 6, é este leopardo. É um leopardo. E este animal tinha quatro cabeças. Percebeste? O primeiro era o leão. O segundo era o urso. E este terceiro, que era um leopardo, tinha quatro cabeças. Por isso estamos a ver aqui já seis cabeças. E depois, vê-se aqui no versículo 7, e depois disso olhava, e eis aqui um quarto animal horrível. Sim, porque os primeiros três já tinham seis cabeças. O leão, o urso e o leopardo tinham quatro cabeças, por isso já tinham seis cabeças. Agora vemos aqui o quarto animal, a última cabeça, que é a sétima cabeça. E por isso, aqui em Daniel 7, está a falar deste animal, desta besta, desta sétima cabeça, que era espantoso e qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava os pés o que sobrava, o subjava, era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Por isso esta sétima cabeça, que era, vê-se aqui que tinha 10 chifres, isto é, representando 10 reinos sucessivos, que procederiam desta besta. Ou, noutras palavras, representa 10 ressurreições do Império Romano. Porque Roma caiu, como sabem, cerca no ano de 476, depois de Cristo, depois da era corrente. E por isso vemos aqui, no versículo 8 de Daniel 7, estando eu a observar os chifres, que entre eles subiu outro pequeno. Houve um outro chifre que apareceu. Por isso, vê-se aqui que diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava com insolência. Isto é, de um modo religioso. O que acontece, por isso vemos aqui, é que está profetizado haver 10 ressurreições do Império Romano, mas as três primeiras foram arrancadas por este chifre pequeno que apareceu. Vejam aqui no versículo 24 a 25. Diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, por isso do reino romano. Vai haver 10 ressurreições depois da queda de Roma. Depois da queda de Roma em 476, vai haver 10 ressurreições. Mas as três primeiras ressurreições vão ser arrancadas pelo primeiro, pelo aquele chifre pequenino. Vejam aqui, se levantarão naquele mesmo, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Aqueles três primeiros serão abatidos por este religioso. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por tempo, dois tempos e metade tempo. Isto é, por 1260 anos. Queridos irmãos, este assunto é descrito em maior detalhe por dois guias de estudo que nós temos gratuitos. Um é Você Pode Entender a Bíblia e o outro é O Livro do Apocalipse Revelado. Por isso temos aqui que esta besta, a sétima cabeça com 10 chifres em Daniel 7, é um império romano. Por primeiro era, como vimos, era a Babilónia, depois era o Medo-Persa, depois a Grécia, e o quarto era o Império Romano. Por isso esta sétima cabeça desta besta, que é a quarta besta, com os 10 chifres, em Daniel 7, é o Império Romano e que terá 10 ressurreições. Noutras palavras, este é o reino, o Império Romano, de Daniel 2, que tem as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. É este último reino de Daniel 2 e que é destruído quando vier a pedra que vai destruir esses 10 dedos. Por isso vê-se que a estátua de Daniel 2 representa completamente este reino e que há uma continuidade de um ao outro. De um ao outro, há uma continuidade. E por isso, quando vemos que as 10 ressurreições, as três primeiras são arrancadas por este sistema religioso, quer dizer que o sistema religioso vai afetar só as últimas 7, não as três primeiras. Esta besta, que é este quarto animal de Daniel 7, que é esta sétima cabeça, também é descrevida no livro do Apocalipse. Mas visto que o livro do Apocalipse foi escrito em cerca do ano 90, da era corrente, depois de Cristo ter morrido, isto é, durante o Império Romano, por isso profeticamente não olhava para trás, mas estava a olhar para o futuro. E por isso a revelação profética no livro do Apocalipse, agora começa a partir desta sétima cabeça, desta besta que representa o Império Romano. E por isso, em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta. Esta besta é este Império Romano. É esta besta que é a quarta besta de Daniel 7, mas agora está aqui, que é o Império Romano. E está aqui a descrever que veio do mar. Isto é deste povo assim de turbulências, de convulsões, de demonstrações na estrada do povo. E daí emergiu líderes. E esta besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Pois, tinha 7 cabeças. Porque diz aqui, a besta que viera semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Porque incluía destes reinos anteriores as partes, digamos assim, mais fortes dos outros animais antecedentes. Que incluía isso. Mas esta besta deu-lhe o dragão, isto é Satanás, o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Vê-se então que era uma besta com uma força muito forte, inspirada ou ajudada por Satanás. E então vemos aqui estas 10 ressurreições, que são os 10 chifres. As 10 ressurreições que vão acontecer. Veja aqui no versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Vi esta besta, teve um golpe de morte. O Império Romano morreu. Mas foi curada. E a terra se maravilhou, seguindo a besta, porque houve uma ressurreição do Império Romano. Como disse, lemos em Daniel 7 que os primeiros 3 chifres foram arrancados e depois que houve um chifre pequeno que era uma entidade religiosa que vai controlar as últimas 7 ressurreições, os últimos 7 reis que virão dessa ressurreição. Veja aqui no mesmo capítulo, começando no versículo 11 até o versículo 18, acerca deste pequeno chifre, que agora é descrito como outro reino, uma outra besta. Outra besta que é emergir da terra. Porquê? Porque esta região já existe. E então vai emergir da terra. E não do mar. Muito menos do céu. E possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quer dizer, parecia que era Cristo um cristão, mas era diabólico. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tem a autoridade do governo. Por isso vemos em Apocalipse 13 a primeira besta que representa o Império Romano. Mas depois, a partir do versículo 11, fala acerca de uma outra besta que é representada naquele chifre pequenino que apareceu, que era religioso, e aqui em versículo 11 até ao fim do capítulo está a falar desta instituição, digamos assim, religiosa, com o seu líder, que é uma religião que vai controlar o Império Romano, ou digamos assim, uma igreja de Roma. Vemos aqui que tem autoridade da primeira besta da sua presença, opera grandes sinais, diz no versículo 13, e tem uma imagem que é a imagem da besta e que tem uma marca sobre a sua mão direita, a marca da besta, e isso tudo. Por isso é este sistema religioso que está a influenciar a igreja, perdão, está a influenciar o Império Romano. Porque vê-se aí que por exemplo, vemos através da religião da Igreja Romana, no Concelho de Niceia, por exemplo, em 325. No ano 325, essa Igreja estabeleceu que deviam, de, então, guardar o domingo em vez do sábado, por exemplo. Ou que deviam guardar o domingo de Páscoa em vez da Páscoa do dia 14 do primeiro mês do calendário de Deus. E por isso vê-se que tentou mudar estas práticas religiosas. E assim isso veio a afetar o Império Romano. Assim, esta besta depois veio controlar as últimas sete ressurreições do Império Romano. Porque, como disse, as primeiras três, que foram aqueles primeiros três chifres que foram arrancados, não foram afetados por este chifre, que é uma besta, que é uma entidade religiosa, a Igreja de Roma. Então, a Igreja de Roma influencia só as últimas sete ressurreições do Império Romano. E por isso vê-se que esta Igreja, que é representada como uma mulher, que é representada como a besta de Apocalipse 7, que é montada por uma mulher, isto é, estas sete ressurreições finais, que são montadas por esta mulher, esta igreja falsa. E vemos também que seis dessas ressurreições, vocês podem ver isso na história, já aconteceram. A primeira ressurreição foi a restauração imperial por Justiniano, no ano 554. A segunda ressurreição foi o reino de Carlos Magno, no ano 774. A terceira ressurreição foi Otão o Grande, no ano 962. A quarta ressurreição foi Carlos da Áustria, no ano de 1520. A quinta ressurreição foi o reino de Napoleão, em 1805, o qual acabou em 1814, que foi exatamente 1260 anos depois da restauração imperial de Justiniano em 554. E depois a sexta ressurreição, que é o período de Garibaldi, de Mussolini e de Hitler, que vai de 1870 até 1945. Essas seis já aconteceram, que foram nesta região da Europa, do Império Romano. Mas a sétima ainda está por vir. A sétima é o último chifre de Daniel 7 e de Apocalipse 13. Ou, noutras palavras, é a última cabeça de Apocalipse 17, porque é esta besta de sete cabeças, de sete ressurreições, que é montada pela mulher, pela igreja falsa. Vejam em Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada, neste reino de Roma. São também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe. Sim, um existe. Existia quando a Igreja de Deus veio a entender o significado disto e publicou o significado, porque veio então a entender isto. Quando esse foi durante o período de Hitler, que a Igreja de Deus começou a pregar que o que isto representava. E o outro ainda não chegou. Sim, e na verdade, hoje ainda não chegou. O sétimo chifre, ou sétima ressurreição ainda do Império Romano, ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco, vai ser por um tempo pequenino. E a besta que não era, perdão, a besta que era e não é, isto é, a besta que é o Império Romano, que era, mas que deixou de existir, mas que ressuscitou, era e não é, também é ele o oitavo rei. Esta besta, que é este sétimo chifre que ainda está por vir, que é o sétimo, mas também é o oitavo. E vem dos sete e caminha para a destruição. Como? Porque é sete ressurreições, mas é o oitavo porque é do Império Romano por si próprio. É o oitavo, a oitava cabeça. E por isso vê-se aqui que precisamos de estar a ver estes eventos que estão a acontecer no mundo e precisamos ter uma visão de como as coisas se encaixam para sabermos onde tudo isto cai, porque senão começamos a ficar completamente confusos. E eu entendo que o que eu disse foi complicado e por isso sugiro que ouçam com cuidadinho ou que peçam os nossos guias de estudo para estudar com mais cuidado acerca destes temas. E ao mesmo tempo, irmãos, temos aqui a ver que isto é um ponto para estarmos a vigiar a situação mundial à nossa volta. Os desenvolvimentos do estabelecimento desta besta, que é das sete, mas que é a oitava. E também o estabelecimento desta mulher falsa, desta igreja falsa, igreja romana, que vai influenciar a besta de novo, como fez no passado. Esta besta, como dissemos, é também comparada, é o mesmo simbolismo que os 10 dedos dos pés da estátua de Daniel. Porque esta última besta vai ter estas 10 nações, ou grupos de nações, que vão ser influenciadas pela igreja falsa. E esta igreja falsa vai ser liderada por um falso profeta, que tem que vir e que tem que ser revelado. Vejam, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 6, diz assim: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E que os irmãos, já houve uma grande apostasia na Igreja de Deus na Era Moderna, e depois diz, pode ser que haja outras, mas uma grande já aconteceu. E seja revelado o homem da iniquidade. Isto é o homem do pecado. O líder desta igreja falsa tem que ser revelado. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isto é, assentar-se como Deus se senta no templo de Deus. Vai sentar-se no santuário, que vai dizer, olha, é o santuário de Deus, mas não é, é um santuário pagão, mas que vai sentar como Deus se senta no seu templo. E, queridos irmãos, isto está por vir. Isto vai acontecer. Veja aqui no versículo 8, então, será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Vai ser uma pessoa que vai existir mesmo ao tempo do fim. Ao tempo do fim. E que vai enganar. Agora, o aparecimento do iníquo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vai fazer milagres que o mundo todo vai dizer, tem que ser Deus, tem que ser Deus. E com todo o engano da injustiça aos que parecem porque não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, você tem que estudar a Bíblia para saber o que é a verdade e amar a verdade. Por isso, irmãos, vai haver muitas mudanças políticas no mundo. Na Europa, vê-se hoje em dia a Inglaterra a sair da Europa. Vê-se desenvolvimentos na Europa que vão acontecer. Mudanças na cena política europeia. Vamos ver este grupo de 10 nações europeias formarem-se. Como? Ou grupos de nações? Não sei. Mas veremos. Veremos o falso profeta. Veremos crises de ondas de crise, como mencionei na semana passada, falando acerca de Levítico 26. E nós, queridos irmãos, precisamos de ver que estas ondas, estamos perto da onda final, que é a grande tribulação. E precisamos ter cuidado de não estar a dizer, olha, o Senhor está a demorar. O Senhor está a demorar. Vejam comigo em Mateus 24, se faz favor. Mateus 24. Mateus 24, 45 a 48. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. E começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Queridos irmãos, vemos aqui uma coisa muito séria. Quando se começamos a pensar, olha, há tempo, cuidado, que isso não seja motivado por uma atitude incorreta, em que a Bíblia diz aqui que é um servo mau. E começa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Cuidado, disse irmãos. Cuidado. Cuidado. Porque depois diz assim, vindo aquele servo no dia em que não espera e na hora que não sabe. Porque não estava a vigiar. Não estava pronto. E que os irmãos, essa atitude é uma atitude de falta de amor. Porque vemos aqui, no mesmo capítulo, um bocadinho mais cedo, que vemos que primeiro vai haver falsos profetas e vai haver rumores e guerras e fomes e mau tempo e tempestades e isso tudo. E depois diz no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E quando o amor se esfria, uma pessoa começa a espancar, a dizer mal uns dos outros, a dizer coisas que não são necessárias. Começa a imputar ou a dizer, olha, a pessoa disse isso como por causa que tem este problema. Ora, a pessoa fez isto porque aquilo, aquilo, aquilo. Está a começar a pôr razões. A pessoa não sabe o coração das outras, mas começa, e vejo isto agora, muito prevalente na sociedade em que vivemos. Pessoas estão a começar a como diz aqui, estão-se a escandalizar, a trair e a odiar uns aos outros. Como? Por palavras. Dizendo, olha, ele, como é que ele faz isto? Não, não, você pode, não pode fazer isto, não pode. Porquê não faz? Faz, não faz. E começa a julgar as pessoas por causa de coisas assim desse género. O amor se esfriará. Cuidado, irmãos. Porque isso vem devagarinho, uma pessoa nem repara. Vem devagarinho e uma pessoa nem repara. Queridos irmãos, há muitas profecias sérias. Sérias. O ponto é que sabemos aqui, no versículo 32 a 35, diz assim, do mesmo capítulo, diz assim, Quando vier o Filho do Homem, no sumo estado, versículo 31, e de todas as suas nações, então virá entrar no posse do reino. Desculpe, estou a ler no capítulo 25. Desculpe. Mateus 24, versículo 32. Estava a ler o sítio incorreto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovem, as folhas brotam. Eis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Queridos irmãos, estamos a ver estas coisas todas a acontecer. Estamos a ver estas coisas desenvolver-se na Europa. Estamos a ver as pessoas, o amor a se esfriar. Estamos a ver condições no Oriente Médio que parecem impossíveis. Irmãos, vocês precisam ver o que está a acontecer agora no Oriente Médio. Temos este guia de estudo que aborda situações no Oriente Médio, que fala acerca de que as nações de Israel e de fala inglesa, como Inglaterra e os Estados Unidos, cairão durante um período de um mês. Isto é profetizado. Irmãos, é profetizado. E nós abordamos esses temas. Quando as pessoas começam a ver isto, mas porquê que as pessoas não entendem isto? Não entendem porque não sabem quem é Israel. Sim, porque pensam que simplesmente que Israel é só Judá. Não, a casa de Israel é a casa de Judá. E as pessoas não entendem que Israel é muito mais do que simplesmente os judeus. E por isso peçam esses guias de estudo que eu mostrei a vocês, como por exemplo os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia, para verem, para começarem a poder entender a profecia. Quando começam a ver essas coisas todas a acontecer, que estão a acontecer, vê-se que estamos perto do tempo do fim. Finalmente, queridos irmãos, estamos a manter esta visão, a nossa visão, bem focada, bem concentrada, sempre na mente. Porque a visão, posta de maneira simples, é que vamos nascer como seres espirituais na família de Deus para governarmos no reino de Deus como reis e sacerdotes debaixo de Cristo. Pois essa é a boa nova do reino de Deus. Isto é a boa nova que Jesus Cristo nos trouxe. E que os irmãos, vejam aqui em Lucas 21, versículo 36... Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo orando, para que possais escapar todas estas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quer dizer que estar em pé, quando Jesus Cristo vier, estar com Ele, isto é, ser ressuscitado com Jesus Cristo, estar com Ele, para reinar com Ele, na família de Deus. Como eu disse, se não estamos a vigiar, como eu disse ao início, se não estamos a vigiar cuidadosamente, pode ser que não estejamos na primeira ressurreição. Quer dizer que não estejamos em pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Por isso, vigiai, orando, para que possa escapar. Como? Como, queridos irmãos? Sim, primeiro temos que aprender a o que vigiar nos dias e antes para não sermos pegos de surpresa. Por isso, lembra-se da estátua de Daniel 2, que é uma boa chave, porque dá um panorama geral, uma perspectiva geral dos reinos gentios desde a destruição de Judá até a segunda vinda de Cristo. Porque baseando nesta base da estátua de Daniel 2, então podemos encaixar corretamente as outras profecias das bestas, de Daniel 7 e de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17. Segundo, devemos ver estes desenvolvimentos que estão a acontecer à volta do mundo, esta estabelecimento deste governo mundial da besta na Europa que está a formar-se. E as pessoas dizem, ah, não, outra coisa vai acontecer. Mas, queridos irmãos, isto vai acontecer de repente. E as pessoas vão ficar surpreendidas, como vimos. Como lemos, diz, o mundo vai ficar pasmado. De onde é que isto apareceu? Que esse governo vai ser esses 10 dedos de pés, por isso vão existir por um pouco de tempo, que vão ser destruídos pela aquela rocha que vem do céu, que é Jesus Cristo, que vai destruir a estátua, a imagem de Daniel 2. Estejam a ter cuidado e observar esta segunda besta de Apocalipse 7, que é a mulher, que é o falso profeta, que é a falsa igreja. Estejam a observar o que vai passar no Oriente Médio, porque ao fim de contas o Oriente Médio vai ser um ponto quente e por isso continuem sempre a estudar claramente. Temos aqui um guia de estudo muito, muito profundo acerca do Oriente Médio. Queridos irmãos, o amor de muitos vai cair. Porquê? Por causa da imoralidade. Irmãos, você olha à nossa volta, olha no seu país, a falta de moralidade, e então as pessoas vão ser castigadas. Porquê? Porque estão a desobedecer às leis de Deus. Estão a ser imorais. E assim, isso vai conduzir à falta de amor, ao amor se esfriar, à atitude de dizer, o Senhor se atrasa, o Senhor demora. Por outro lado, queridos irmãos, vemos em Mateus 24:14 que o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, vai ser pregada, está a ser pregada. E, queridos irmãos, isto é uma janela de oportunidade pequena. Queridos irmãos, está a ser pregada hoje, amanhã não vai. Vai ser um período que vai haver uma fome de ouvirem a palavra do Senhor. Queridos irmãos, um destes dias vocês vão querer buscar no site e não vão ver nada. Porque vai haver uma fome. E finalmente, queridos irmãos, estejam a vigiar a vocês próprios. Estejam a vigiar a vocês próprios. Como lemos aqui em Lucas 21, para que possamos escapar destas coisas e para estarmos de pé na presença de Jesus Cristo. Isto é, para nós sermos ressuscitados e estarmos com Cristo para reinar durante o milénio, para sermos partes da noiva que se vai casar com Jesus Cristo à vinda de Cristo. Por isso, queridos irmãos, rogo por vocês, estejam a vigiar.